Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Quantas horas de treino são necessárias para ser o melhor do mundo? Uau! Olá, Fernando, boa tarde.
Boa tarde, Sónia.
Então, isto está estudado, assim, quantas horas é que...
Pois, hoje a história que aqui vimos falar, de facto, é uma história de inteligência artificial.
Ah, bom!
Que nos fala do melhor do mundo, num aspecto específico, mas que nos deixa a pensar sobre o impacto desta coisa da inteligência artificial para as nossas atividades em geral.
Ok,
não é?
Ok.
E a história de facto é essa. Quantas horas de treino um programa de inteligência artificial da Google, um programa assente na chamada aprendizagem automática, machine learning, precisou para derrotar o atual campeão do mundo de xadrez? Quantas horas de treino?
Uhum.
4 horas.
Como disse,
4 horas. Foi há alguns meses. E há mais, porque quem era o campeão do mundo era o Stockfish 8, que era um programa informático que era o campeão do mundo desde 2016.
Bem.
Ninguém. Aliás, desde nos últimos 20 anos, quando em 96 o computador Deep Blue da IBM ganhou a Garry Kasparov, que em geral os computadores são os melhores jogadores de xadrez do mundo.
Estamos arrumados.
Exatamente, não, aí não vale a pena. E este Stockfish, de facto, era uma máquina. Até há meses. Era o programa mais sofisticado e evoluído de xadrez de todos os tempos. Conseguia calcular, consegue 70 milhões de jogadas de xadrez por segundo. Ora bem, por isso os melhores jogadores humanos treinavam contra este programa e aprendiam muito com a inteligência artificial e com este programa, e essa é uma das reflexões, não é? Nós podemos e melhoramos com a inteligência artificial. Mas o programa da Google, de nome AlphaZero, que só consegue, aliás, fazer 80 mil cálculos por segundo, coisa pouca.
Claro, pouquíssimo.
Exatamente. Muito longe do Stockfish 8, tem uma diferença importante com este último programa Stockfish em termos de concepção. O AlphaZero da Google não aprendeu a jogar xadrez com jogadores humanos. Ele conhecia apenas as regras do jogo. E depois, com base nos princípios estatísticos e matemáticos da aprendizagem automática, ele aprendeu a jogar xadrez sozinho. Jogou contra ele próprio. Aprendeu o que resultava e o que não resultava durante 4 horas. Aliás, muitas das suas jogadas de êxito são genuinamente original. E depois é isso. Aconteceu. O AlphaZero foi jogar 100 jogos contra o Stockfish 8, o melhor jogador de xadrez de todos os tempos. Resultado: não perdeu nenhuma vez.
Uau.
Ganhou 28 jogos e empatou 72. O então campeão do mundo não ganhou nada. Ora bem, o grande vencedor desta história, parece-me, como se pode ver, é a aprendizagem automática, a técnica de inteligência artificial que está na base das mudanças em curso, na indústria, nos cuidados de saúde, nas finanças, nas comunicações, nos nossos smartphones, nos carros autónomos, nos trabalhos domésticos lá em casa, etc, etc, etc. Por isso, tal como a internet e os telemóveis nos últimos 30 anos, é bem provável que a inteligência artificial seja a força de fundo da transformação social nas próximas décadas.
Exatamente, é por aí, é por aí. Ah.
Não é isto no negócio, não são só computadores.
Uh-huh.
É mesmo.
Parece que estamos realmente a
horizontal.
Viver aqueles filmes de ficção científica que víamos há 20 anos.
É capaz de bem ser a próxima vaga de mudança.
Ora bem.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais. O novo normal.
As emoções são bem corporais, bem físicas. Têm uma raiz biológica, defende um estudo da Universidade de Tampere, Finlândia, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, dos Estados Unidos. As emoções manifestam-se no corpo, ou o corpo manifesta-se nas emoções de diversas formas. Às vezes, diz, sentimos um murro no estômago, um aperto no peito, os olhos a fecharem-se, um nó na garganta, um formigueiro nas pernas. Sentimos-nos mais leves ou mais pesados. Cada emoção gera sensações concretas no corpo e essas sensações influenciam o que pensamos e o que fazemos. As sensações físicas, defende a investigação científica, assentam na evolução humana, milhões de anos de evolução da vida. Mais leves, isto é, vamos a todo lado, fazemos, estamos confiantes, alegres, agimos, estamos mais leves. mais pesados, pelo contrário, estamos pessimistas, cansados, desmotivados. Mais pesados, óbvio, é difícil movermos. Não fazemos, não vamos. Adiamos. Um morro no estômago é algo central, de vital. Afeta tudo. No mais fundo, parece ter que ver com a alimentação, com as condições de sobrevivência, com a saúde, com o estar em forma. E um nó na garganta? Espantados e assustados, paralisados, é difícil falar. Um aperto no peito é a respiração. É difícil respirar. É um aviso claro da situação. É preciso acalmar. Os olhos a fecharem-se, ou seja, não ver. Sair daqui, esquecer. Ganhar forças, talvez, para mudar tudo. A maneira como o corpo se manifesta modela e influencia a maneira como pensamos. Respiração, tensão arterial e tensão muscular, ritmo cardíaco são aspectos físicos centrais que desencadeiam as emoções. A biologia das emoções é isto. As emoções como estados psicológicos, mas também, e talvez sobretudo, como estados bem físicos, ligados, obviamente.
Novo normal, num mundo que muda, na Renascença.
E neste novo normal de hoje, bom, o tema toca-me assim particularmente, no sentido em que me interessa muito. Falamos da biologia das emoções. Olá, Fernando, boa
Sónia
tarde.
Santos, boa tarde. É isso mesmo, as emoções que são bem corporais e bem físicas e parece de facto terem uma raiz biológica. Apesar de, geralmente, nós pensamos em emoções, pensamos muito no psicológico.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Mas tem uma raiz bem biológica. Defende um estudo da Universidade de Tampere, na Finlândia, publicado, aliás, na revista norte-americana Proceedings of the National Academy of Sciences. Porque, de alguma maneira, as emoções manifestam-se no corpo, ou podemos até dizer o contrário, o corpo também se manifesta nas emoções. E aqui a linguagem parece que pode ser muito elucidativa e interessante. Porque às vezes nós dizemos, um murro no estômago, sinto um aperto no peito, os olhos a fecharem-se, sentimos, às vezes vemos as pessoas, não é? Ou um nó na garganta, um formigueiro nas pernas, e muitas vezes dizemos, sinto-me leve, ou sinto muito apesado, pois é, não é? E cada emoção gera, de facto, sensações concretas no corpo. E essas sensações influenciam o que pensamos e o que fazemos. As sensações físicas, defende a investigação científica, assentam na evolução humana. Mais do que isso, assentam em milhões de anos de evolução da vida. E nós podemos, de alguma maneira, compreender e dizer que mais leves vamos a todo lado. Fazemos, estamos confiantes, alegres e agimos. E mais pesados, evidente, não vamos a lado nenhum.
Pois.
Estamos pessimistas, cansados, desmotivados, não nos conseguimos mover, não fazemos, adiamos, estamos mesmo pesados. E um murro no estômago. O murro no estômago é algo de central, de vital. Parece que afeta tudo, porque no mais fundo pode ter a ver com a alimentação, com as condições de sobrevivência, com a saúde, com estar em forma. Um nó na garganta, bem, estamos mesmo espantados e assustados. Estamos paralisados e não conseguimos dizer nada. Um aperto no peito é a respiração. É difícil respirar e um aperto no peito é um aviso claro para sair dessa situação, acalmar. Os olhos a fecharem-se, lá está, não quero ver. Quero é sair daqui, esquecer e talvez ganhar forças para mudar tudo. A maneira como o corpo se manifesta modela por isso e influencia a maneira como pensamos. E é isto, respiração, tensão arterial e muscular, ritmo cardíaco, são aspectos físicos centrais que desencadeiam as emoções. Por isso, a biologia das emoções, de facto, são estados psicológicos e físicos bem ligados, não é?
E eu acho que, felizmente, cada vez caminhamos mais para olhar o ser humano realmente como um todo,
como um
não
todo,
é? Porque nós tínhamos muito o hábito de separar a mente
do corpo,
não é?
Claro.
E depois as emoções.
Com a supremacia da mente.
É
uma herança cartesiana do iluminismo de Descartes, a supremacia da mente sobre o corpo, do pensamento, sobre
lá está,
a ação.
Eu penso logo existe, não é?
Mas dizia um fundador da psicologia norte-americana, William James, não cantas porque estás alegre porque cantas, não é?
Uau, muito giro.
Primeiro vem o que fazemos.
Exatamente,
não é?
Isso é muito
Mas
interessante.
Mas é isso, é sobretudo é o todo, porque mesmo a mente e o corpo são análise a posteriori, porque a mente também é corpo, não é?
Uhum.
A mente também é corpo e os músculos, de alguma maneira, com instinto, também pensam e também reagem.
Uhum. Aliás, e diz-se que os intestinos, por exemplo, são o nosso segundo cérebro, não é?
Exatamente.
O estômago e os intestinos.
Exatamente.
E realmente, se olharmos para a forma, não é? Até é parecido, porque parece aquelas cordinhas.
Sim, 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 é isso mesmo.
E até tem ali alguma semelhança física.
É verdade, essa é muito interessante.
Fernando, olha, adorei. Eu adoro realmente estes temas. Como sempre, gosto do novo normal, como é óbvio. Há uns que me tocam mais que outros e amei este.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Vamos lá ver uma coisa, estarmos mal dispostos não adianta nada, não é? Portanto, é melhor mudar o mood da má disposição,
e
certo?
Quanto mais rapidamente, melhor.
Melhor. E por isso mesmo, o Fernando hoje traz-nos técnicas rápidas,
exatamente,
não é? Para dizer
mesmo.
Não à má disposição.
Não à má disposição, porque lá está, acontece a todos, não é? Até a nós que somos bons de vez em quando.
Exato.
Não é? De vez em quando estamos mais para lá do que para cá. E é preciso ter noção que não é uma fatalidade nem destino. Nós podemos modelar e até contrariar as nossas emoções. Claro que nada disto é fácil, mas vale a pena. Quatro sugestões, comportamentos, cujos bons resultados têm vindo a ser confirmados pela investigação científica. Nós já falamos aqui de vez em quando nisto, o ir lá para fora. Ir lá para fora ao ar livre. Porque também, estar entre paredes é estar fechado e há alguma correlação com estar emocionalmente também mais fechado.
Uhum.
Daí, aliás, o conselho antigo do ditado popular: vai dar um passeio, vai arejar. É isso mesmo. Respirar fundo, num jardim entre as árvores, porque a natureza também ajuda, também tem um efeito positivo nas emoções.
Uhum.
Outra técnica, a música. Ouça música que goste, que o inspire, que lhe recorde momentos bonitos. Ouça música e planeie. Parece que música e planear jogam bem. Antecipar o fim de semana, as férias, antecipar tempos para fazer o que gosta. Pode ser ler um livro ou visitar um amigo. Terceira sugestão. Relativize. Isso é muito importante. Toda a gente tem problemas. Por isso comece por fazer uma lista, não é dos problemas, é do que gosta. Do que tem acontecido de bom e que podia não ter acontecido, não é? Pense em quem gosta, no que gosta de fazer, porque vida difícil, há sempre quem tenha mais difícil.
É verdade. É.
Quarta ideia, telefone a um amigo ou faça um Skype, só para dizer olá, estou aqui, o que tens feito. Porque é importante não comunicar só nas redes sociais. Fale mesmo, ao vivo melhor. Mas no Skype ou no telefone parece que faz diferença, porque o ponto aqui é a voz. Falar e ser ouvido e ouvir a voz dos outros faz mesmo diferença. Bem, isto aqui para si só não é uma novidade, não é? Eu estou aqui a trazer alguma investigação científica sobre o assunto, mas é isso. O benefício da voz é muito, muito importante para uma pessoa.
Gosto
sentir,
disso, gosto de ouvir isso. Atenção, o benefício da voz é muito importante.
A voz e a música, aqui duas coisas que têm a ver.
Rádio.
É? São os quatro comportamentos, não é? Por isso, se o seu dia a dia já esteve melhor, vá lá para fora, vá passear. Relativize, foco positivo. E isso. Telefone a um amigo, fale. E ouça boa música.
E lá está, como dissemos no início, quatro técnicas rápidas, não é? Faça-as pôr em prática.
Parece,
e fazem toda a diferença. Portanto, é usá-las.
O novo normal de Fernando Ilharco na Renascença.
Há uma forma que é fácil, no fundo, basta algum empenho da sua parte para ser mais produtivo, que é começar o dia pelo mais importante, não é, Fernando? Boa tarde.
Parece que sim. Olá, Sónia. Viva, boa tarde. Avançar nos detalhes, às vezes, um novo projeto que está na nossa cabeça há muito tempo e nunca encontramos tempo para ou escrever um livro que está estruturado, mas não escrevemos nada. Fazer ginástica, ler aquele relatório mesmo interessante. O que é que estas coisas podem ter em comum? É isso, é que ficam todas para depois,
uhum,
não é?
Uhum.
Para logo à noite, para o fim de semana e depois o que acontece é nada e nós ficamos frustrados, não é? Então, o que fazer? E é isso, Sónia, fazer o importante logo pela manhã. Serem as primeiras coisas do dia. Reorganizar o dia para utilizar bem a energia do dia que começa. Para uns pode até ser bem cedo, para outros pode ser mais tarde. O ponto é serem as primeiras tarefas do dia.
Uhum.
Porque o truque para ser bem-sucedido na rotina profissional e social é fazer primeiro, quando nos levantamos, quando começamos o dia, o que queremos mesmo fazer e o que é importante. Consta que muita gente famosa, como Marcel Proust, Mozart, Hemingway, Ou mesmo Churchill, que se levantava tarde, mas começava o dia pelo mais importante.
Uhum. Não é? É um bom exemplo, Churchill.
Exatamente. E o ponto é essas manhãs, por isso as primeiras atividades do dia para muito boa gente. Para muito boa gente começam ao contrário, porque começam em piloto automático. Para a generalidade, talvez seja primeiro dormir até mais tarde possível, não é? Depois arranjamos-nos, tomar o pequeno almoço, levar os miúdos à escola e para o escritório, começar a despachar e-mails, preparar o dia. Cuidado, porque as horas de maior energia e concentração podem ser essas mesmas. E são 3 ou 4 horas que passam, muitas vezes, sem qualquer produtividade.
É verdade.
E nós ficamos já cansados. Uhum. É preciso ter atenção a isto. Um estudo de um consultor americano, James Citrin, diz-nos que ele entrevistou um grupo de gestores topo e que chegou a resultados interessantes. 80% dos entrevistados confirmaram que as primeiras horas a seguir a acordar são para eles as mais produtivas e tentam reorganizar o seu dia focados nessas primeiras horas de trabalho. O que é mais importante? Primeiro, é uma rotina, claro, que nos obriga a planear e a preparar. Por começar o dia com o mais importante, é preciso, seja no domingo ao final da tarde ou à noite, planear a semana, seja acabar cada dia a planear o dia seguinte. Ou à noite planear o dia seguinte, revendo todas as tarefas. Mas não é tão difícil como parece, de facto, porque é um comportamento que tende a gerar bons resultados e depressa. E os bons resultados é a melhor motivação para continuarmos a fazer o que tem bons resultados.
Olha, Fernanda, eu posso lhe dar o meu próprio exemplo. Eu acho que, como a maioria dos comuns mortais, gosto de ficar mais um bocadinho
mais
na cama, não
sempre
é?
Sempre for possível.
Às vezes mais do que um bocadinho. E depois, o começar amanhã, um pouco em stress, a correr, parece que o dia já não corre tão bem.
Pois.
No entanto, ainda não o tenho como hábito diário. E eu sei que é necessário realmente essa... Por isso é que eu falava no início
hábito,
do empenho, não é?
Claro, claro.
Da nossa parte. Mas aqueles dias em que eu até me levanto uma horinha mais cedo e realmente trato logo daquelas coisas chatas, sabe? Que aí agora, não, vou já resolver isto. A leveza para o dia é completamente
parece
diferente.
Parece que o dia todo é muito maior, muito mais fácil.
E sai de casa já com aquela sensação de done,
está
não
feito,
é? Está feito.
Está
ora,
feito. Se quer é importante decidir e fazer, está decidido.
Portanto, se a minha experiência pode ajudar em qualquer, enfim, em qualquer coisa, olha,
é que é assim mesmo.
Aproveito porque é mesmo, resulta mesmo. E está a falar com alguém que realmente até gosta de dormir até mais tarde.
Ora, aqui está um bom exemplo, caro ouvinte.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente de segunda a sexta, depois das 3 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.